José Manuel Baleiro, bem-vindo. É o Presidente do Governo Regional, é também o candidato da Aliança PSD-CDS-PPM às regionais dos Açores. Estamos a poucos dias das eleições, estamos a fazer esta entrevista nesse âmbito. O que está a passar neste momento na Madeira está a ofuscar de alguma maneira a campanha das regionais dos Açores e até a afetá-la de forma lateral?
As situações de crise e de credibilidade política e da mistura entre o que é o judiciário e o político-democrático é sempre uma má notícia e não ajuda à mobilização e à reputação institucional democrática. E, portanto, afeta sempre, não afeta especialmente os Açores, afeta o entendimento das pessoas sobre o funcionamento da nossa democracia em Portugal.
Mas neste caso afeta o PSD em particular, porque alguns dos seus adversários já estão a usar a dizer que, tal como na Madeira, nos Açores é igual, e a aproveitar isso para tentar atingir a credibilidade do Governo Regional dos Açores.
Creio que isso é um absurdo, como é óbvio. E nós, felizmente, a inteligência das pessoas e do povo repudia o absurdo. E, portanto, esse tipo de comentário ou de posição não vale nada senão a consideração de absurda como é. Infelizmente, isso tem afetado também no plano nacional, muito mais até o Partido Socialista, do que outras soluções. Não é por aí. É mesmo uma preocupação reputacional das instituições, tanto as instituições democráticas, políticas, como as instituições judiciais, porque tudo tem sido muito confuso e de resultados muitas vezes decepcionantes no que diz respeito ao que depois se revê em termos de resultados finais. Eu, na verdade, tenho procurado concentrar-me no meu dever de esclarecimento cívico ao eleitorado no período da pré e agora no período de campanha eleitorais. E vou continuar a fazer, até porque, como IBAN, aqui na apresentação desta entrevista, fez referência, eu sou um presidente do governo recandidato. Tenho também, e no meu entendimento, a meu favor, a credibilidade não do dizer, mas a do fazer e do feito. E, portanto, as pessoas têm a oportunidade, quando, perante uma recandidatura, não só julgar e conhecer as propostas, mas também a credibilidade das mesmas pelo realizado em tempos tão difíceis como foram esses tempos da minha governação, que ainda para mais foi encurtada em tempo por causa do ciúme do sucesso das políticas disruptivas e reformistas que têm desenvolvido, apesar do contexto político tão difícil e até de geometria variável no que diz respeito à votação em Parlamento. E não esquecendo igualmente, claro está, as outras dificuldades e os outros constrangimentos externos, como seja a crise mundial, sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista epidemiológico e, portanto, saúde pública, como foi a situação da pandemia da Covid-19, ou mesmo agora, as dificuldades inflacionistas que resultam das guerras à porta de casa na Europa.
Corrija-me se estiver errado, mas sugere aí em algum momento que pode haver algum timing do Ministério Público que não é feliz nesta matéria, por ter aparecido agora na Madeira. Creio que quando se candidatou há 3 anos, apareceu 3 dias antes. Estranha isto ou não?
O timing? Eu não tenho teorias nem de cabalas, nem de jogos judiciários contra a política. Acontece, eu estou a falar é de factos e não de teorias especulativas. Aliás, nunca até agora ninguém que convive comigo na política ou me reconhece na sociedade, e naturalmente o meu grau e o meu nível de notoriedade é muito significativo, porque estou na política já há algum tempo, as pessoas conhecem o meu perfil, a minha personalidade e o meu caráter. Eu não tenho nenhum temor das teorias conspirativas, das cabalas. Eu falo em factos e foi isso que eu comentei, não tenho qualquer sugestão sobre esta matéria especulativa.
E tendo em conta essa credibilidade que falava das instituições, fez bem Miguel Albuquerque em demitir-se?
Creio que sim, que fez bem, porque eu acredito muito no que é uma solução e um pressuposto da justiça mundial e da justiça portuguesa democrática e de funcionamento do Estado de Direito, a presunção de inocência. mas é bom que também não se confunda depois com o exercício, sobretudo cargos de poder executivo, criar aqui uma dificuldade, porque sob a suspeição cria sempre dificuldades reputacionais. E, portanto, penso que foi um juízo subjetivo, acertado, e estou naturalmente solidário com esta opção.
O facto de se manter como Presidente do Congresso do PSD, que é o órgão máximo, e depois preside também o Conselho Nacional, já não faz tanta confusão por ser um cargo partidário, ou também devia sair daí?
Eu creio que a avaliação subjetiva que ele fará será com certeza ao longo do tempo. Primeiro o que é primeiro e o que é mais emergente. E naturalmente o que estava aqui com maior emergência era a função presidencial no governo da Madeira. E portanto as outras questões são de menor importância e naturalmente ele terá tempo para ir fazendo uma avaliação ao longo do tempo do que o contexto dos factos que também forem surgindo pode permitir ter uma avaliação de caráter ético e também de conforto para a própria pessoa, porque com certeza ele mais do que ninguém quer libertar-se dessas suspeições.
Põe aí a tónica numa avaliação até subjetiva que o próprio pode fazer. Aqui a oposição nos Açores tem dito que lá Pedro Calado é arguído e renunciou ao mandato como Presidente da Câmara do Funchal. Aqui Alexandre Gaudêncio é arguído e já foi acusado pelo Ministério Público e mantém-se como Presidente da Câmara. Tendo em conta a bitola da Madeira, ele devia sair também ou não? Isso é uma decisão pessoal.
Eu creio que é de conhecimento público que as situações não têm nada de idênticas, para um lado. E por outro, é como disse, também é um valor e uma atitude subjetiva e respeito solidário às opções de cada um e mantenho vinculado à ideia fundamental, um ético democrático e do funcionamento do Estado de Direito, da presunção de inocência.
Se estivesse na situação de Alexandre Gaudêncio, não saía também?
Não falarei sobre mim nesta matéria e, portanto, eu tenho...
É porque é reconhecida a bitola ética, estão sempre a elogiar o seu rigor e seriedade. Se calhar, se acontecesse consigo ser acusado pelo Ministério Público, provavelmente teria saído da Câmara de Ponta Delgada.
É por isso que eu não julgo os outros. A minha consideração ética e o reconhecimento que as pessoas têm em relação à minha personalidade é de eu não me pôr em bicos de pés a julgar nem a querer ser, sobretudo, um moralista superior. E, portanto, eu não me ponho em superioridade moral em relação a ninguém.
E vimos agora para algo que tem e no continente, mas aqui também animado, que é o cenário pós-eleitoral. Já sei que me vai dizer que vai ganhar com a maioria, ou pelo menos espera que isso aconteça e trabalha para isso, é perfeitamente legítimo. Mas se existir, não tiver maioria, existir uma maioria de direita que inclua o Chega, está disposto a sentar-se a conversar com o Chega?
A sua adversativa anula os pressupostos da sua...
Não, era para tentar logo esquecer a sua defesa. Passámos essa parte.
Pois é, mas falei na mesma porque é exatamente um exercício de convicção e de coerência. E, portanto, eu sou um político que se propõe governar o meu projeto, ao contrário do Partido Socialista e do Dr. Vasco Cordeiro, não é um projeto de poder ou de retorno ao poder no caso deles. É mesmo de governação. E, portanto, como eu não tenho a ambição nem da continuidade do poder, nem de um retorno ao poder, eu vejo-me a apresentar ao povo e ao eleitorado aquilo que é a minha profunda convicção, um projeto de governação. E um projeto de governação já foi visto, apesar da minha revelada e reconhecida capacidade de diálogo e de concertação, não pode correr riscos de ser atraiçoada a meio do percurso. E por isso faço com tudo a legitimidade democrática, e sabem que isso não tem a ver nada com arrogância, nem sequer com a vontade do poder, é esclarecer civicamente o povo que, primeiro, participe nesta eleição que é muito importante. O encurtamento do meu tempo de mandato, é verdade, limitou-me a capacidade de mostrar ainda mais resultados positivos feitos. Mas esse encurtamento do tempo só fez engrandecer a minha motivação para fazer e continuar a fazer, sobretudo, uma reforma e uma mudança de paradigma nas políticas públicas que resultam do diálogo, que resultam da participação, dos parceiros sociais, da concertação, da humildade democrática, pela aposta em decisões cujos destinatários delas possam ser bem compreendidas e possam aderir a elas para termos sucesso todos. Ora, o meu objetivo é, pois, claro, sim, eu quero, nesta solução, uma maioria estável, uma maioria parlamentar absoluta, que, aliás, não é de um só partido, já ela própria encerra a pluralidade, porque estou no quadro de uma coligação com três partidos. Uma maioria de estabilidade é segura no Parlamento, três forças políticas e, portanto, já com pluralidade adquirida, mas garantem, porque é uma unidade coesa, garantem a estabilidade governativa. E como o meu projeto é de governação e não de poder, eu espero que as pessoas compreendam isso, não como um interesse do bolieiro, mas com o interesse da maturidade democrática da governação autonómica dos Açores, uma solução de interesse para o povo e, sobretudo, também uma solução que garanta estabilidade, maturidade e consistência das políticas da governação que tenho vindo a desenvolver e que tem trazido bons resultados. E também não é segredo para ninguém, quem observa isso com o mínimo de atenção, até não precisa ter muita atenção, que os partidos que atraiçoaram esta solução e, à cabeça, liderados pelo Partido Socialista, que procurou exatamente criar esta instabilidade, na verdade não tiveram um justo juízo sobre a qualidade da governação, mas apenas retirar do governo o bolieiro, porque estava a ter bons resultados e com isso consolidaria, num caso de recandidatura ainda mais sólida, com o mandato concluído, ter uma votação maioritária. Ora, isto significa a clara diferença que há entre mim e os outros. É que eu estou ao serviço do povo e os outros estão ao serviço dos seus interesses partidários.
Em coerência, também não pode dizer que exclui ninguém dessa conversa, tirando o Partido Socialista eventualmente, mas à direita nunca vai dizer, eu não me vou sentar a conversar com o Chega, até porque diz que é dialogante.
Ora bem, podem todos ficar cientes que com uma maioria absoluta não funcionarei, mudando o meu caráter e a minha personalidade do dia para a noite, passando a ser autoritarista, arrogante e prescindindo da minha conhecida e consabida humildade democrática e de paciente no diálogo. Falo-ei com todos os partidos políticos, com propostas, quaisquer que seja a sua origem, que sejam válidas, inovadoras, que se integrem no meu quadro de valores e princípios democráticos, ideológicos, doutrinários, programáticos relativamente ao próprio programa do governo e até com os parceiros sociais. Aliás, fiz aqui um acordo histórico na democracia autonómica dos Açores, no diálogo com os parceiros sociais, fizemos um acordo de parceria até 2028, onde sinalizamos, por um lado, a consistência das medidas e a sua duração, e por outro lado, até a abertura para aquele acordo que teve como signatários as instituições que fazem parte do Conselho de Concertação, o Conselho Permanente de Concertação Social, ser alargado a outros subscritores no futuro e passar também, no quadro da sua monitorização constante, a possibilidade de ser revisto no sentido da sua consolidação. E, portanto, podem confiar que o bolieiro, com uma maioria estável, estará cada vez mais firme na sua capacidade de diálogo, a sua paciência democrática e sem exclusão, qualquer que seja a origem de propostas boas para desenvolver os Açores.
Isso significa que se está disposto a dialogar com a maioria, se não a tiver, por maioria de razão também estará.
Naturalmente, como posso também saber.
Porque o PSD, a nível nacional, o líder diz que não é não relativamente ao Chega, porque faz uma distinção. Uma distinção essa que, por exemplo, o Presidente da República não faz, já que é um partido aceito pelo Tribunal Constitucional. O José Manuel Bolieiro também não faz essa distinção. O Chega é um partido como os outros, certo?
Eu acredito no povo e no seu discernimento. E, portanto, eu quero validar a minha confiança na decisão do PUF, que me dará uma maioria estável e que, assim, estará a servir o interesse dos Açores e o seu próprio interesse, de termos um governo que comece e acabe e que tenha políticas assertivas, com resultados positivos e certos como aqueles que a minha governação nestes 3 anos adquiri para os açorianos todos.
Para o Chega, para o PSD Açores, o Chega é um partido com uma iniciativa liberal? Ou tem alguma distinção?
Não vou considerar, não é da minha ideologia. A minha ideologia é claramente a ideologia social-democrata, que nesta conjugação da coligação que é coesa, que junta uma social-democracia cristã e ecológica, porque há coesão neste quadro de valores entre o PSD, o CDS e o PPM. Nestes três, eu consolido a minha convicção doutrinária e ideológica. E é nestes três que eu comento a minha convicção de coerência e de princípios e valores. E, de resto, não tenho mais outros. Portanto, tudo o que está fora deste quadro não são os meus princípios, não são os meus valores.
Deveria que não vá votar no Chega, mas quando digo isto é só porque parece-me que é contra cordões sanitários e corrija-me se estiver errado.
Pois, eu não posso negar as evidências dos factos e do histórico. Ora, nós fizemos, para garantir a estabilidade desde logo à aprovação do programa do governo, eu já vou ser mais pedagógico nessa entrevista e a seguir esta resposta explico, se me der a oportunidade, o que é de diferente aqui nas autonomias político-administrativas dos Açores e da Madeira relativamente à solução para os órgãos de soberania e para a República. Mas o acordo que fiz com o Chega era muito cirúrgico e muito claro. Não, eu não seguia os princípios e os valores do Chega. Não são os meus princípios, não são os meus valores. E, portanto, o acordo estava muito cirúrgico a dizer quais eram os pontos. O mesmo se passava em relação à Iniciativa Liberal. Eu não sigo os princípios e os valores da Iniciativa Liberal. Os meus são claramente aqueles que me fazem ser militante e líder do PSD, da social-democracia, que me fazem ser líder de uma coligação que tem este enquadramento social-democrata cristão e ecológico que reúne o PSD, o CDS e o PPM. Aqui, ao contrário do na República, para um governo entrar em efetividade de funções tem de ter o seu programa de governo aprovado. Não se trata de uma para apresentação e debate do programa de governo, que pode depois ser consolidado com uma moção de confiança ou rejeitado através de uma moção de rejeição. Aqui não existe isso. O que existe é a necessidade de, após o debate do programa de governo, ele ser aprovado. E, portanto, precisa ter uma maioria estável. No caso dos Açores, o Parlamento é constituído por 57 mandatos, tem que ter 29 mandatos para garantir esta maioria de estabilidade, que é absoluta nos termos parlamentares, com 29 mandatos, mas que também o é plural, porque são três representações parlamentares, do PSD, do CDS e do PPM.
Já agora, se tivesse que voltar a receber a André Ventura no Palácio de Santana, não teria problemas com isso?
Bom, um presidente do governo, e ainda por cima sendo açoriano, é sempre um anfitrião leal, isento, imparcial e cortês. E, portanto, a cordialidade de funcionamento das instituições, eu recebo o líder da CDU ou do PCP, eu recebo o líder do Bloco de Esquerda. Estes dois, por exemplo, são anti-europeístas, são anti-integração da NATO, são anti-União Monetária. Isso é o oposto das minhas convicções, que sou europeísta, que sou pela participação na União Monetária, que sou pela participação dos aliados do Ocidente da NATO. E não deixaria de os receber por causa dessa minha total discordância e repúdio, aliás, da tendência de uma economia centralista e de a defesa dos regimes que, no mundo, eles defendem, designadamente ditatoriais.
Deixe-me só dizer que isso, para fecharmos o assunto do Chega, que tem a ver com esta...
Chega de Chega.
Não, tem a ver com... Há pouco dizia que foi um acordo cirúrgico. A repetir-se qualquer tipo de acordo será sempre numa base minimal?
Não, porque agora, na verdade, o que acontece é de forma muito diferente. Eu parti como líder do PSD para uma candidatura vencedora e que se afirmaria como alternativa. Não foi possível, porque não ganhei as eleições. No entanto, o Partido Socialista perdeu a maioria absoluta e isso mostrou-se incapaz, por um exercício de arrogância, de fazer diálogo e encontrar uma solução que seria a sua responsabilidade de formar uma proposta de governo. Não fez. Na verdade, faltou coragem política ao Partido Socialista, porque o Partido Socialista juntou a arrogância de indisponibilidade para fazer consenso. Aliás, o Partido Socialista e o seu líder foram os primeiros a procurarem, por exemplo, Artur Lima, líder do CDS, para conversar. Não fui eu. E, naturalmente, levou um rotundo não de uma possibilidade de entendimento para garantir a proposta do governo. Portanto, primeiro, arrogância, incapacidade de diálogo e de conciliação. Em segundo, falta de coragem. Porquê? Como partido vencedor, poderia ter oferecido a disponibilidade do Partido Socialista para se apresentar no Parlamento com uma solução de governo e um programa de governo. E com isso, tinha duas possibilidades. Ou, mesmo já em sede parlamentar, ver confirmada a rejeição. E isso faria o quê? Faria com que, perante uma rejeição do programa do governo, Tinha que se encontrar uma outra solução alternativa no Parlamento. E o que é que acontecia? Era que o Presidente do Governo era nomeado nas regras do Estatuto Político-Administrativo. 3 mandatos consecutivos impedem uma recandidatura. O Dr. Vasco Cordeiro quis, no seu próprio interesse, libertar-se deste eventual impedimento de uma recandidatura. E, portanto, conjugou, por um lado, uma arrogância por incapacidade de diálogo e conciliação, e, por outro lado, uma falta de coragem para assumir um debate e um combate parlamentar para a solução do governo do Partido Socialista que tinha ganho as eleições. Isso aí acho que é bem demonstrativo de uma diferente atitude que foi a que eu assumi. Reconheci a vitória do Partido Socialista e disse também que o PSD, que era um partido de alternativa, assumiria as suas responsabilidades.
Deixe-me ir.
Um projeto de governo, eu formei um projeto de governo.
Deixe-me ir aí que agora, e António Costa, por exemplo, fez isso na República, que é primeiro, ficou em segundo e depois negociou.
É porque a nível nacional não foi assim, não, senhor.
Mas vai ver que aqui é um detalhe para a pergunta que lhe quer fazer. Ele, a segunda vez que se candidatou, disse que se ficasse em segundo já não voltaria a fazer porque já conheciam a governação dele. O que lhe quer perguntar agora é se mantém também essa bitola, ou seja, se ficar em segundo lugar nas eleições, se de novo volta a tentar uma solução ou se, desta vez, se não ficar em primeiro, não é ficar em primeiro com minoria, e não de novo em maioria, é se ficar em segundo lugar, se tenta de novo obter essa maioria.
Há uma coisa que também está demonstrado na minha vida política. Eu respeito muito a vontade do povo. O povo é que é soberano, não sou eu. Eu não sou um soberano de vontades. Eu sou um servidor da vontade soberana do povo. E, portanto, é isso que eu, é nesse papel que eu me colocarei hoje, para garantir, no meu esclarecimento cívico, a compreensão do eleitor para me dar uma maioria estável de governação e absoluta parlamentar, bem como também ser governo para dar continuidade ao meu programa de governo. E a bondade do meu programa de governo e dos resultados das políticas reformistas e disruptivas que tem vindo a desenvolver tem trazido bons resultados à economia, à sociedade, ao funcionamento das instituições. Tanto é assim que o Partido Socialista, que nunca fez durante 24 anos aquilo que eu fiz e que é inovador, nem sequer é só do tempo do Dr. Vasco Cordeiro, embora a governação do Dr. Vasco Cordeiro foi um exercício de perda de credibilidade após a saída de Carlos César, presidente do Partido Socialista
José Manuel Bolieiro, estamos a ficar com um pouco de tempo e queria também a áreas da governação. A dívida pública aumentou 921 milhões, e até foi o Vasco Cordeiro que falou neste número, entre 1 de janeiro de 2021 e 30 de junho de 2023. Diz que também isso já tem a ver com pesada herança que vinha do tempo da governação dele. Não há aqui nenhuma responsabilidade do PSD neste aumento desta dívida?
Bom, os responsáveis da dívida, já percebi que o seu portfólio das perguntas é o argumentário do Partido Socialista e não a realidade.
É a oposição.
Mas podia dizer, olha, o Conselho de Finanças Públicas reconheceu o forte crescimento da economia dos Açores, fruto da sua boa governação. A tarifa Açores garantia a coesão territorial dos Açores, permitindo que as viagens sejam muito mais baratas e não haja diferença entre a ilha emissora e a ilha destino para preços diferentes. Mas, ainda assim, eu tenho muito gosto de responder a este portfólio, ou a este calendário de perguntas que são os argumentários do Partido Socialista. Eu desminto. Infelizmente, a governação do Partido Socialista foi a maior causadora do endividamento, porque já em 98, o Governo da República, então liderado pelo Primeiro-Ministro Engenheiro António Guterres e Ministro das Finanças Sousa Franco, fizeram praticamente uma limpeza, um resgate da dívida da região autónoma dos Açores, deixando praticamente a zero a dívida dos Açores para um governo que começava sob a liderança do Partido Socialista de Carlos César. Ainda assim, após este aumento da dívida na governação socialista, quando Vasco Cordeiro assumiu a presidência do governo, o seu período de 8 anos aumentou a dívida em mais de 1.600 milhões de dívida, 1.682 milhões de dívida que ele contraiu. Ora, ainda assim, quer na configuração do preencho da dívida pública reconhecida pela Eurostat, o que fez foi um conjunto de endividamentos através do setor público empresarial regional, onde se destacou o verdadeiro desastre da própria responsabilidade do Dr. Vasco Cordeiro, não só como Presidente do Governo, como também como Secretário Regional da Economia Contutala nos transportes que teve, foi a dívida que, na verdade, existia, e no quadro então da saúde igualmente, mas que não estava contabilizada. O que eu fiz foi o que qualquer gestor público democrata e transparente faz: transformar esta dívida, que era dívida comercial, no reconhecimento da dívida efetiva da região. Ademais, tive eventualmente, como qualquer outro, como aliás também autorizei e mandei enquanto líder do PSD a que houvesse a viabilização do orçamento com recurso indevidamente para fazer face aos sobrecustos da crise pandémica, e por isso também o reforço da despesa que o nosso Serviço Regional de Saúde tinha que fazer para esta matéria, como libertar uma situação que punha em causa a sobrevivência do Grupo SATA perante as exigências da Comissão Europeia relativamente àquilo que foi a consideração, ou ia ser a consideração, de aumento de capital ilegalmente realizado. E, portanto, este esforço todo é que levou a que houvesse contabilisticamente essa dívida, mas a maior parte e a significativa dívida foi contraída por erros de gestão. Esses, sim, é que são altamente penalizadores da responsabilidade do Partido Socialista e do governo presidido pelo Dr. Vasco Cordeiro, enquanto que o meu endividamento é um instrumento financeiro, primeiro, para poder salvar a SATA, segundo, fazer face à capacidade de investimento confinanciado, terceiro, resolver os problemas de déficit de financiamento para a saúde resultante do reforço da despesa pandémica. E, por outro lado, também para esclarecer, o meu entendimento é que não é a economia que está ao serviço das finanças, são as finanças que devem estar ao serviço da economia. E o meu registro é que a relação da dívida, para sermos solidários entre as gerações, não possa ultrapassar um determinado valor em relação ao seu peso com o PIB. E o que nós temos foi, agora, a demonstração de que houve um crescimento de PIB da região autónoma dos Açores, um percurso convergente com a média nacional e comunitária, ao contrário da herança que eu recebi.
E deixe-me dizer-lhe também, só para dizer que isto não é o argumentário do Partido Socialista.
Não há
tanto o PS como os jornalistas, o que está na oposição, e se o PS é quando estiver na oposição é igual, as matérias de escrutínio muitas vezes são as mesmas, porque
são
aquilo.
E
o número de pessoas que recebem RSI nos Açores baixou 40%, e em virtude tem dito que do facto de as pessoas estarem a viver melhor. Há também aqui nesta quebra uma maior fiscalização, um apertar da malha de fraude que estava a acontecer, que detectaram ou não, e é, como diz, só fruto das pessoas estarem a viver melhor?
É tudo um pouco, porque a vida em mudança tem sempre vários fatores e várias causas que resultam e promovem a mudança, e não é unicausal. E, portanto, o meu entendimento nessa matéria é que a nossa política de desenvolvimento pautou-se por dar trabalho aos trabalhadores, garantir robustez empresarial com capacidade de serem geradoras de emprego. E nós temos hoje a maior população de sempre empregada nos Açores. E não é apenas um exercício, também é verdade, e reconhecido estatisticamente, de menor número de desempregados. É também o maior número de empregados e, portanto, isso resultou da capacidade de criação de empregos e do total fortalecimento da nossa economia. E isto é a maneira primeira de combater a pobreza. É trabalho, é rendimento fruto do trabalho e de uma economia fortalecida. Nós estamos, estes números para o plano nacional podem ser ridiculamente baixos, porque é a demografia que temos, mas são 118.600 pessoas empregadas, que é o maior número de sempre da nossa população em atividade profissional. E, por outro lado, sim, também reforçamos a fiscalização, sim, também fizemos um combate à fraude, sim, também estamos a procurar...
Mas tem a ideia da percentagem que reduziu com base no combate à fraude?
Já foi superior a 40%, creio eu. Nós já tivemos aqui valores que agora não sei precisar e preferia não...
Sim, deixa-me só avançar um bocadinho, falar em 40% também, discutiu-se muito até no continente agora...
Não se trata de estatísticas, trata-se mesmo é de garantir dignidade na vida das famílias e das pessoas, e portanto, o que eu digo é, A minha aposta é pela inclusão, é pela criação de um elevador social, de modo a que todos tenham um percurso de vida de sucesso, no rendimento, no seu processo educativo, no seu processo profissional, no seu processo cultural, no seu processo de autonomia pessoal e familiar das dependências de subvenções públicas. E isso faz-se por, com certeza, através do trabalho e oferta de emprego, de rendimento digno, também aumentamos os rendimentos.
Mas há muitos subsídios dependentes, como diz o Chega e até a Iniciativa Liberal.
Vamos lá ver, no passado... Eu acho que isso era uma justa crítica em relação à governação do Partido Socialista, até porque ainda há uma outra nuance. Uma parte deste esforço financeiro nem sequer é do orçamento regional, é do orçamento da República e da Segurança Social. E eu sinto que a promoção da dependência é muito má para formar o caráter de uma pessoa ou de uma comunidade.
E ainda existe aqui nos Açores ou não?
Estamos todos a trabalhar para que haja uma promoção da autonomia pessoal e familiar, sob o ponto de vista financeiro, e da sua promoção para a dignidade económica do seu rendimento criado fruto.
José Manuel Bolieiro, não quero faltar aqui com o compromisso do tempo e pedir só que fosse um bocadinho mais rápido, só que conseguimos ir a temas, e ele só perguntar, também propôs pagar 40% dos salários dos jornalistas até...
Não,
de um determinado valor, de forma a ajudar a profissão. Isso não podia de alguma forma limitar a liberdade de informação ou ir para esse caminho?
Primeiro, o pressuposto da pergunta para esta conclusão está fora de qualquer verdade. Eu nunca propus, nem sequer ainda formalizamos, fizemos um grupo de trabalho para pensar como garantir financiamento público à comunicação social privada no sentido da sua sustentabilidade e da sua existência, porque é essencial à nossa democracia, à pluralidade da opinião, bem como até à formação de identidade de cada ilha, porque felizmente a história dos Açores é muito rica em títulos, numa primeira fase de imprensa e depois até de rádios. E, portanto, isso é muito galvanizador para o território, para a comunidade, em cada ilha, em cada município até. E o que eu quis promover foi uma reflexão sobre a definição de critérios objetivos de despesa inelutável e até promotora da qualidade e da independência através dos seus recursos.
E era o apoio chegos, vamos prosseguir.
O apoio é dirigido à empresa titular de um órgão de comunicação social, entidade empregadora, para, com as suas despesas que têm fixas, e, por outro lado, também para evitar fraude, para evitar informação e juízo subjetivo por parte do decisor público relativamente à subvenção pública, ser informação cristalina monitorizável. Ora, eram estes elementos de contabilidade e de referência para a despesa. Nunca foi para pagar o ordenado a quem quer que seja. E, portanto, é falsa este pressuposto. E, em segundo, falhando o pressuposto, a conclusão... É fantasiosa. E, portanto, eu o que quero dizer com clareza é que, sim, eu sou sensível enquanto democrata e enquanto cidadão à importância estratégica da pluralidade de opinião, da monitorização política e democrática que os órgãos de comunicação social de iniciativa privada possam ter, porque prestam um serviço público à nossa democracia, poderem ser merecedores de subvenção pública objetiva, transparente e escrutinada.
Como sabe, alguns jornalistas, tanto no tempo de Vasco Cordeiro, depois como no seu, acabaram por ir para o Governo Regional trabalhar em virtude dessas más condições de salários.
Então, avançando, o apoio à entidade empregadora e não para o jornalista, o que está aqui em causa é garantir dignidade...
E o apoio é cego, sem...
Profissionalismo, vínculo laboral estável e não precário, como acontece... E, sobretudo, também dignificação, porque a sua capacidade, para já a sua vocação, a sua capacidade de autonomia económica, através do seu salário e na sua entidade empregadora, já o torna menos dependente de outros chamativos e de outras soluções para garantir o seu rendimento.
É a última pergunta neste momento, depois vou-lhe só fazer pergunta rápida, de resposta rápida, porque senão excedemos muito o tempo. Mas a pergunta era se o Luís Montenegro vem à campanha eleitoral até ao dia... Até terminar a campanha, na sexta-feira.
Já veio. Dr. Luís Montenegro.
Mas vem ainda, outra vez?
Este calendário aqui é muito terrível, sabe? Ele próprio não conclui, como ele, aliás, tornou público para o Plano Nacional, quando do evento da Convenção da Aliança Democrática, que por razões climáticas não conseguiram as Ilhas Flores e Corvo. E, portanto, Eu penso que o tempo que ele passou aqui foi muito positivo, deu claro sinal, eu conheço pessoalmente...
Está a falar no passado, é porque ele já não vai?
Isso foi já aqui em pré-campanha. Não sei, depende aqui muito das condições do calendário, porque ele também está agora numa situação de campanha eleitoral de esclarecimento cívico para a sua candidatura. Já o fez aqui nos Açores em 7 das 9 ilhas, com tempo e passagem por todos os municípios. É pessoa e político com o melhor conhecimento e reconhecimento do valor da autonomia política das regiões autónomas, é solidário comigo e, portanto, não vou pôr-lhe este encargo porque pode prejudicar a gestão do seu calendário e creio que, se for oportuno, é bem-vindo, se não for oportuno, não fique melindrado com a sua ausência, porque eu estou aqui a trabalhar, vale para mim, vale pela liderança do meu projeto político, quer do PSD, em toda a sua estrutura.
Não precisa de vir na noite eleitoral, não é? Na noite eleitoral é dispensável porque é o tempo do partido negociar com os outros partidos, o regional.
Não percebi.
É dispensável vir na noite eleitoral porque esse é o tempo do PSD Açores.
Bom, claro, também não é uma exigência. Se ele estiver, será obviamente bem acolhido e é um sinal de solidariedade. Na ausência dele não é nada um sinal de indiferença e nós aqui sim cumprimos a nossa autonomia. Nessa matéria tenho, como sempre tive, e não abdico dela, autonomia em relação aos órgãos nacionais do partido.
Para cumprirmos aqui o tempo e não nos termos mais, vou-lhe pedir, que, se não quiser responder, como é rápido, que diga que só que não responde, para depois não estar a perder. Mas vou apelar à sua síntese. Vamos, isto são perguntas mais fora da caixa, para terminarmos a entrevista. Vamos imaginar que tinha de haver um governo de salvação dos Açores, com o PS. Quem é que preferia ter como vice-presidente do governo? Vasco Cordeiro ou Francisco César?
Eu penso que não vai haver necessidade de governo de salvação dos Açores e não tem preferências especulativas.
Luís Montenegro convidava para o ministro das cidades, vamos dizer, ou da administração interna, ou para candidato às europeias, o que é que escolhia?
Luís Montenegro? Eu penso que ele será...
Não, se o convidasse ao José Manuel Bolier, ou para ministro ou para candidato às europeias, qual dos dois é?
Eu não prescindiria de ser presidente do governo dos Açores.
Não, mas vamos imaginar que já tinha sido.
Não é uma especulação que agora me convenha fazer.
Se por absurdo o Governo da República oferecesse a totalidade das viagens entre Lisboa e Ponta Delgada para os açorianos, ou, em alternativa, abdicando dessa, oferecesse todas as viagens interilhas que os açorianos quisessem fazer, qual é que escolhia?
As duas em acumulação.
Não, mas só podia escolher uma, senão dava cabo do orçamento.
Bom, nós aqui, pelo nosso regime autonómico, estamos a garantir o Interilhas através da tarifa Açores, que é um sucesso. Eu preferia então que fizesse a ligação para o exterior, porque a açorianidade é também um exercício cosmopolitismo e, portanto, nós circulamos pelo mundo.
Muito bem, última destas rápidas, e parece mesmo por absurdo, me parece impossível isto acontecer um dia, mas se existisse um grande consenso nacional e todos os portugueses do continente quisessem, e os portugueses açorianos também quisessem, criar um Estado soberano nos Açores, portanto a independência dos Açores, defenderia isso ou é um autonomista convicto e tem orgulho de fazer parte de Portugal?
Eu sou um autonomista convicto e acredito num Portugal arquipelágico e de dimensão atlântica que só tem à custa dos Açores. O que é preciso mesmo é que se percam as fobias centralistas e se promovam as confianças da autonomia política das regiões autónomas. E com mais autonomia política e consolidação de um país atlântico sob a liderança do território marítimo que os Açores dão ao país e à Europa, eu acredito que assim temos mais sucesso, porque o mundo é cada vez mais de interdependências e de sentimento de pertença. Eu tenho um sentimento de pertença da açorianidade, mas também a convicção nacional de português e de europeu ocidental.
E é assim, recusando a ser chefe de Estado do país de Açores, eu prefiro ser...
Não, eu nunca recusaria nada, não agora que este percurso. Termina. Na altura, logo se veria se fosse um facto e uma existência, haveria de me integrar depois, de modo a poder ser protagonista, cidadão ativo e também líder de pensamento e de ação governativa.
Obrigado, José Manuel Bolier. Vamos também entrevistar o outro principal candidato do Partido Socialista, Vasco Cordeiro.